No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32. Céu claro, com poucas nuvens. A temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 18 de abril de 2017. Fica para amanhã. Relatório da reforma da Previdência vai ser lido somente nesta quarta no Congresso. O governo decidiu recuar mais uma vez e vai reduzir a idade mínima para mulheres para 62 anos. Proteja-se. Campanha de vacinação contra a gripe começa na capital mineira com meta de imunizar 800 mil pessoas. Educação à distância. Especialistas estrangeiros e brasileiros se reúnem na UFMG para discutir desafios da modalidade de ensino. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
O governo pode alterar a proposta da reforma da Previdência com idade mínima de 62 anos para a aposentadoria de mulheres, mantendo 65 anos como idade mínima para os homens. O anúncio foi feito durante café entre parlamentares e o presidente Michel Temer para fechar os últimos pontos do projeto. Previsto para amanhã de hoje, ficou para amanhã a leitura do parecer na Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada porque o relator da proposta, Arthur Maia, do PPS da Bahia, precisa de mais tempo para fazer as alterações que vão ser apresentadas. Ontem, sem dar mais detalhes, o presidente da comissão especial, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que a exigência de 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral deve ser modificada. A proposta enviada originalmente pela presidência estabelece idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens, agora mudou para as mulheres, e contribuição de 49 anos ao INSS para obtenção do valor integral do benefício. A justificativa é o crescimento da expectativa de vida do brasileiro, que atualmente é de 75,2 anos. Mas esse número é uma média que esconde diferenças regionais e deixa a população de cidades mais pobres, onde a expectativa de vida é mais baixa, apreensivas em relação à aprovação da reforma da Previdência. A repórter Rafaela Brita tem mais informações. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. É uma diferença de quase 10 anos. Enquanto a população de Passos, no sul de Minas, vive em média 78,2 anos, nas cidades de Divisa Alegre, no norte de Minas, e Santa Helena de Minas, na região do Vale do Mucuri, a expectativa de vida é de 68,4 anos. Esses dois municípios têm o pior índice de desenvolvimento humano municipal de Minas Gerais no quesito longevidade. Os dados são de 2010, os mais recentes disponíveis. A população dessas cidades teme não ter direito à aposentadoria caso seja aprovada a reforma da Previdência enviada pelo governo federal ao Congresso. É que, além de estabelecer uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria, a proposta determina que, para ter direito ao benefício integral, é preciso contribuir por pelo menos 49 anos para o INSS. A título de exemplo, um morador de Santa Helena de Minas, que começasse a trabalhar aos 18 anos, só conseguiria se aposentar com valor integral aos 67 anos, ou seja, teria que trabalhar praticamente até o fim da vida, já que a expectativa de vida nesses municípios é de pouco mais de 68 anos. Isso em uma cidade onde 70% da população já é considerada pobre ou extremamente pobre. O agricultor rural e vice-prefeito eleito da cidade de Santa Helena de Minas, Manuel de Oliveira Santos, mais conhecido como Manuel Pedreiro, acredita que muitas pessoas em Santa Helena de Minas não vão conseguir desfrutar a tempo da aposentadoria.
É um um caso bem sério que está todo mundo preocupado, porque nossa região é uma região muito sofrida. Fica aqui numa ponta e aqui não tem renda nenhuma, é funcionário público da prefeitura, alguns, e trabalhador rural. A gente tem medo de daqui mais 20 anos voltar o que era antes, voltar muito pedidor de esmola nas feiras livres, porque antes era assim. Vai acabar como o meu próprio avô, minha avó, morreram numa pobreza braba, pedindo esmola para comer, porque naquele tempo não tinha aposentadoria, a gente tem muito medo disso.
As diferenças regionais de longevidade encontradas nos municípios mineiros também podem ser constatadas se compararmos estados. Segundo dados do IBGE, há uma diferença de 8,4 anos entre a unidade federativa com a maior esperança de vida ao nascer, que é Santa Catarina, com 79 anos, e a menor, que é no Maranhão, com 70,6 anos. Dados do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas mostram que ainda que em 19 municípios do Nordeste a expectativa de vida é de aproximadamente 65 anos, ou seja, a mesma idade mínima cogitada pelo governo para a reforma previdenciária. Na avaliação do professor da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Márcio Lupatini, é muito complicado apresentar uma proposta que vá abranger todas as diferenças regionais, mas fixar a idade de 65 anos é fazer uma comparação equivocada com países já desenvolvidos.
Pela nossa expectativa de vida e pela maior parte, mesmo em cidades grandes, São Paulo, BH, tem faixa etária da população, não é possível atingir, para ter aposentadoria integral, pessoas morreriam antes, a expectativa de vida é mais baixa. A pessoa, para ter uma aposentadoria integral, ela teria que começar a trabalhar aos 16 anos, trabalhar 49 anos e se aposentaria com 65 anos. Portanto, qualquer comparação com idade mínima, por exemplo, em países europeus ou na região nórdica da Europa, é totalmente descabida.
Já na avaliação do professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Luiz Eduardo Afonso, a proposta de reforma defendida por Temer é a mais abrangente de todas as últimas propostas na história da Previdência no Brasil. Para ele, o diagnóstico do governo é correto e preciso ao atacar o problema do déficit previdenciário. O professor da USP entende que existem diferenças regionais em relação à expectativa de vida, mas seria praticamente impossível levar isso em conta na hora de elaborar a proposta de reforma.
Essas expectativas de vida têm convergido muito rapidamente. Elas eram muito menores no passado do que elas são hoje, à medida que o tempo passa, pelo acesso a melhores condições de saúde, de educação, de alimentação. Mas, adicionalmente também, seria muito difícil implantar na prática uma regra onde você tivesse a idade de aposentadoria condicional a uma expectativa por região, por estado, ou mesmo por município. Porque as pessoas migram, elas mudam de lugar, vão trabalhar num lugar, se aposentam em outro.
Pelo sistema atual, para os contribuintes do sistema urbano, é necessário obter uma pontuação mínima para conseguir se aposentar com 100% do benefício. Essa pontuação é calculada pela soma da idade da pessoa e o tempo de contribuição, e tem que ser de pelo menos 95 para homens e de 85 para mulheres. Esse cálculo é uma alternativa ao fator previdenciário aplicado caso o trabalhador queira se aposentar antes, mas com um benefício menor. Com produção de Vanessa Bugri e repórter Rafaela Brita.
O governo federal tem afirmado que a expectativa de vida do brasileiro ao nascer não é um dado adequado para a discussão da reforma da Previdência, já que o indicador é impactado pela mortalidade infantil. Em vez disso, defende que seja levada em conta a sobrevida do trabalhador quando se aproxima da idade de aposentadoria, isto é, quantos anos se estima que a pessoa ainda viverá. De acordo com o governo, a sobrevida é muito pouco impactada por diferenças regionais. O Supremo Tribunal Federal deve criar um grupo de trabalho para acelerar a tramitação das investigações da Operação Lava Jato. A medida foi anunciada nesta segunda, após encontro do ministro Edson Fachin, relator da operação, com a presidente da corte, Carmen Lúcia. Ainda não foi definido quem vai participar do grupo, quais medidas vão ser tomadas e como será a atuação para acelerar a tramitação dos processos. 109 pessoas já são investigadas no STF após a abertura dos inquéritos provocados pelas delações de ex-executivos da Odebrecht.
Por dentro da UFMG.
Após formar mais de 20 mil alunos no ensino à distância, a UFMG é anfitriã de um colóquio que reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para debater marco regulatório, acessibilidade e relação da modalidade da educação à distância com novas tecnologias. O colóquio é promovido pelo IEAT, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, e pelo CAED, o Centro de Apoio à Educação à Distância da Universidade. A repórter Soraya Fidelis esteve presente lá na abertura do evento e traz mais informações. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Como você mesmo já disse, com quase 20 mil alunos formados na EAD, a Educação à Distância, a UFMG, que oferece essa modalidade de ensino desde 1975, pode alçar voos mais altos. Este é o apontamento do reitor da Universidade, Jaime Ramírez, que participou na manhã desta terça-feira, no campus Pampulha, da abertura do colóquio internacional sobre os desafios do ensino superior à distância. O reitor afirmou que a UFMG está atenta às transformações tecnológicas, tendo inclusive regulamentado ofertas de disciplinas à distância nos cursos presenciais de graduação para promover a convergência entre essas duas modalidades de ensino. O reitor, Jaime Ramírez, citou dados para demonstrar a importância dos cursos de graduação, especialização, extensão e aperfeiçoamento que a UFMG oferece à distância.
Hoje podemos dizer que ela conta com mais de 1.000 egressos nos cursos de graduação e perto de 19 mil formados no âmbito da especialização, aperfeiçoamento ou extensão. São quase 20 mil alunos que a UFMG já formou na educação à distância, que demonstra um grande amadurecimento quanto a essa modalidade e nos permite alçar voos mais altos. A instituição tomou e priorizou algumas ações no sentido de regulamentar a oferta de disciplinas à distância nos cursos presenciais de graduação, promovendo dessa maneira uma convergência entre essas duas modalidades.
Primeira palestrante no colóquio internacional, a professora de tecnologias educativas na Universidade de Barcelona, Juana Sancho, destacou que, assim como no ensino presencial, a qualidade do conhecimento é um dos desafios da educação à distância para que essa modalidade seja, de fato, uma oportunidade de aprendizagem e não um engano.
El problema es si nosotros pensamos que el ensino a distancia es más barato. No es más barato, você precisa da tecnología en su propia casa. Você puede pegar a cualquier persona para hacer de tutor. Os materiales se organizan de cualquier manera. Entonces, pues eso es un mal ensino a distancia. Otro engano puede ser que a gente piensa que, bueno, como no tengo mucho tiempo, voy a hacer un curso a distancia. Pero você precisa tiempo para aprender. Entonces, es otro engano, que você puede hacer de cualquier manera, ¿no? Y otro gran desafío, el poder, cómo validar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el ensino a distancia. El examen tradicional de papel y lápiz no sirve, porque você puede copiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que puede haber ensino a distancia de mucha calidad o de muy poca calidad.
Outros desafios para garantir a qualidade do ensino da EAD são garantir recursos financeiros e que essa modalidade seja uma política pública de Estado e não de governo. As diretrizes e normas nacionais para a oferta de programas e cursos de educação superior à distância estão estabelecidas na Resolução de número 1, de 11 de março de 2016, mas é preciso atualizar essa legislação, defende a presidente da Unirede, uma associação que congrega instituições públicas de ensino superior e institutos federais tecnológicos que atuam em defesa da qualidade de educação à distância, Ivete Martins Pinto, que está presente aqui no colóquio internacional que está sendo realizado na UFMG.
A partir da resolução 1 do CNE, nós temos que buscar que sejam atualizados os formulários de avaliação, as normas de regulação da educação à distância e dos cursos de educação à distância, as questões de avaliação também. Isso é muito importante, a revisão dos parâmetros de qualidade que foram definidos em 2006, então realmente estão bastante desatualizados. Então seria uma atualização e uma revisão completa da legislação de educação à distância.
O colóquio Desafios do Ensino Superior à Distância, que faz parte de uma série de encontros para estimular a interlocução entre gestores e estudiosos para subsidiar reformas e melhorias no ensino superior, prossegue amanhã no auditório da Reitoria, no campus Pampulha. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Trânsito.
O trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, no cruzamento com a Contorno. Provoca reflexo na Rio Grande do Norte, que também tem trânsito intenso. Na Avenida do Contorno, antes da Rua Paracatu, a via já foi liberada. Mais cedo ocorreu um acidente ali na região próximo ao Barro Preto, mas agora a via já está normal, o trânsito volta a fluir normalmente. Meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor, falando sobre a possibilidade de fracionamento do plano diretor de Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Internacional.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, convocou eleições gerais antecipadas no Reino Unido para o dia 8 de junho. Os britânicos vão às urnas para escolher um novo parlamento. O partido que obtiver maioria terá o poder de indicar um novo primeiro-ministro. A jogada de May é uma tentativa de aumentar sua influência na saída do Reino Unido da União Europeia, chamado Brexit. As últimas pesquisas apontam para uma ampla vantagem do partido da atual premier, o conservador, o que deve facilitar o processo de saída do bloco após as eleições. As eleições anteriores estavam previstas para ocorrer somente em 2020.
Questões metropolitanas.
Câmara de Vereadores cogita desmembrar o projeto do plano diretor da capital em tramitação há mais de um ano e meio. A ideia é facilitar a aprovação da medida com um plano voltado para o social e outro voltado para o lado econômico. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, critica a ideia da divisão e pede que o plano seja aprovado como está.
Professor Roberto Montemor, há mais de um ano e sete meses, Câmara de Vereadores analisa o projeto que vai alterar o plano diretor de Belo Horizonte, cujo último projeto é de 1996. De ser aprovado, a oposição da indústria de construção ao projeto, há uma discussão na Câmara, inclusive o presidente da Câmara, Henrique Braga, do PSDB, defende isso, que seria possível fazer um fracionamento do plano diretor em dois. Um voltado para o social e outro voltado para as empresas, para o capital. O social cuidaria de ocupações, moradias populares, e esse empresarial trataria mais das construções do ponto de vista econômico, empreendedor, facilitando aí as construções. O senhor acha que é possível fazer essa separação de um plano diretor né, em dois parâmetros dessa forma?
Não, eu acho extremamente indesejável que se faça isso. Na verdade, a questão da produção, né, relacionada com a questão econômica, e a questão da reprodução relacionada com a questão social, as condições de reprodução estão intrinsecamente ligadas. Quer dizer, fazer essa separação é extremamente indesejável. Nós temos outras situações no país, né? Por exemplo, você tem o Ministério da Agricultura, que trata do agronegócio, dos grandes produtores de soja e outros commodities de exportação, etc. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que trata da agricultura familiar, que produz alimentos dominantemente, que abastece 75. Isso é uma coisa que já foi... Antigamente você tinha o Instituto Nacional de Reforma Agrária, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola, o INDA. Os militares fundiram isso numa coisa só, que era o INCRA. E aí depois foi separado agora novamente, né, lá atrás, nessas duas perspectivas, né, como se fosse uma parte voltada para a produção de alimentos, outra parte voltada para a exportação com um objetivo puramente econômico. No caso das cidades, que é o espaço por excelência, né, da reprodução coletiva, onde as pessoas... Isso é extremamente indesejável, né, até porque a gente sabe que as forças são muito desiguais, né, as forças do mercado imobiliário, as forças que constroem a cidade numa perspectiva do lucro, né, são muito mais fortes, né, do que as forças comunitárias, das forças que constroem para o uso, né? Então, se você separa isso, você promove uma separação, uma segregação, né, muito forte. Isso é muito indesejável. Pelo contrário, o que nós viemos buscando é garantir, né, que você tenha uma maior diversidade, né? Por exemplo, o macrozoneamento prevê, né, que você tenha 20% nas áreas de maior adensamento, nessas novas centralidades que nós estamos buscando no nível metropolitano, que o Plano de Belo Horizonte está buscando também no nível municipal, né, quer dizer, promover uma certa descentralização e, ao mesmo tempo, adensar, conseguir uma articulação mais forte com esse... reduzir as viagens ao centro, né, criando outros subcentros importantes e, ao mesmo tempo, promovendo um maior adensamento e não esse esgarçamento do tecido urbano, né, essa baixa ocupação de baixa densidade nas periferias. Quer dizer, quando você faz isso, você tem que garantir que você tenha habitação social, que você tenha serviços de apoio direto, né, nessas áreas. Isso encontra uma resistência muito grande do setor imobiliário, né? Essa é uma das exigências que está colocada no macrozoneamento, está no projeto de lei que vai ser levado à Assembleia e está encontrando, de parte do Sinduscom e do grupo imobiliário, sempre uma resistência muito grande. Quer dizer, a solução ideal para o capital, né, para o empreendimento imobiliário, pelo menos que eles veem como ideal, não é necessariamente, isso pode ser revisto, é botar os pobres para fora, na periferia, né, e fazer todos os investimentos em habitação social nas periferias, com terrenos muito baratos, etc., e garantir nos terrenos mais centrais atividades altamente lucrativas. Essa é a dinâmica do mercado. O que nós estamos buscando é o contrário, né? Quer dizer, é cada vez uma ênfase maior na dimensão da reprodução coletiva, na dimensão da qualidade de vida, do direito à cidade, e isso implica, ao contrário, implica você... A própria Constituição coloca a função social da cidade, a função social da propriedade, quer dizer, tudo isso vai no sentido de você garantir, né, que a economia tem que ter essa dimensão social embutida nela. Isso é uma questão fundamental, né? Qualquer país desenvolvido, quando a gente toma como parâmetro Dinamarca, Noruega, essas coisas todas, né, você tem um altíssimo investimento que aqui se chama de social, mas que na verdade é um investimento de caráter econômico também, né, porque você gera... fortalece o que se chama de capital humano, né? Fortalece as pessoas, fortalece o trabalho, fortalece o consumo direto ligado à vida, enfim, não é por aí que a gente vai conseguir melhorar as nossas condições nas cidades.
Beleza, professor Roberto Montemor. Muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima terça-feira a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Então, ótimo. Até a semana que vem, então, Vinícius.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e dá para ouvir de novo lá no nosso site www.ufmg.br/rádio e também nas nossas redes sociais. Projeto de lei que torna obrigatória a execução de obras do orçamento participativo recebe parecer favorável na comissão especial criada para apreciá-la na Câmara dos Vereadores. Criado no início dos anos 90, o orçamento participativo permite que a população decida quais obras vão ser executadas como prioridade pela administração municipal. No entanto, centenas de obras aprovadas nunca foram concluídas. A proposta é que as obras aprovadas passem a ser incluídas na lei orçamentária anual para se tornarem impositivas, ou seja, a prefeitura terá a obrigação de concluí-las. Agora, 12h57, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, começa hoje em Minas Gerais a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h58.
Saúde.
Começa hoje em Minas Gerais a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é vacinar pelo menos 90% do público prioritário do estado, que ultrapassa 5 milhões de pessoas. Na capital mineira, a expectativa é de que mais de 800 mil doses sejam aplicadas, número 15% maior do que no ano passado, quando a vacinação contra a influenza alcançou 717 mil pessoas. Desde a pandemia por H1N1 em 2009, o governo tem intensificado as ações de prevenção e combate à gripe, e a vacina, que protege contra três tipos de vírus, é uma delas. As informações ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Mais uma vez, boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. 60 milhões de doses de vacina contra a gripe foram adquiridas pelo Ministério da Saúde este ano, 6 milhões a mais do que em 2016. Ao todo, 65 mil postos de saúde do país estarão preparados para a campanha. Em BH, os 200 profissionais que foram contratados para trabalhar nos postos extras de vacinação para a febre amarela serão realocados para outras unidades para reforçar a campanha da gripe. A vacina é gratuita no SUS e atende a crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mães com até 45 dias do parto, idosos, povos indígenas, profissionais da saúde, privados de liberdade, além de pessoas com doenças que comprometem o sistema imunológico. A novidade é a ampliação do público-alvo. Agora, professores de escolas públicas e privadas, que somam mais de 2 milhões de pessoas, também poderão se vacinar gratuitamente. Para o subsecretário de Vigilância e Proteção à Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, Rodrigo Said, a adesão à campanha é fundamental e garante a prevenção contra a doença. O subsecretário explicou por que a ampliação do público é tão importante para garantir a redução dos óbitos pela gripe.
Os estudos apontam que nesses grupos, o número de casos graves e óbitos por influenza, ele é maior. Principalmente dessas pessoas que estão em espaços mais confinados, sem ventilação, não ter tanta atenção em relação às medidas de prevenção, como, por exemplo, higienização das mãos. Porque o vírus influenza, ele pode sobreviver no ambiente, dependendo da superfície, até 48 horas. Então, ao tocar em superfícies contaminadas, você tem essa transmissão, seja para criança, para adolescente ou próprio para o profissional da educação que está presente nesses locais.
A biotecnóloga Nilceia Alves é mãe do Renato, de um ano e um mês. desde que ele entrou na escolinha e teve contato com outras crianças, está gripado. Por isso, a mãe já aproveitou o primeiro dia da campanha para vacinar o filho.
Até antes dele entrar na escolinha, ele não tinha tido, não. Mas como ele tá na escolinha, aí não tem jeito. Ele entrou pra escola em fevereiro. Desde fevereiro que ele tá gripado. Porque aí a gripe passa, aí volta de novo. Aí chega um coleguinha com gripe, eu faço questão de vacinar.
Desde 2009, quando a epidemia de gripe começou, a maior incidência da doença foi no ano passado. Mais de 2 mil pessoas morreram por problemas relacionados à doença. Só em Minas foram 290 óbitos. Mas os índices vêm caindo se comparado com o ano passado. Até a divulgação do último boletim epidemiológico, 344 pessoas haviam sido afetadas pelo H1N1. No mesmo período do ano passado, eram mais de 1.000. No entanto, com a chegada do inverno, a doença volta com mais força. Então, mesmo estando em uma época mais tranquila, com menos casos de gripe, a recomendação é que as pessoas não deixem de se vacinar e mantenham os cuidados para evitar a transmissão do vírus, como garantir a ventilação dos ambientes, higienizar as mãos, tossir na direção dos cotovelos e procurar os centros de saúde quando houver sinal de gripe. Segundo o assessor da Secretaria Municipal de Saúde, Marcelo Azalim, as pessoas podem ficar tranquilas porque terá vacina para todo o público-alvo.
A situação é sob controle, né? Sempre é. E nós temos uma tranquilidade porque temos vacina que dá para todos, não precisa de correr e ir aos postos, né? Que nós vamos continuar até dia 26 de maio a vacinação e temos vacina em dose suficiente para atender todo mundo.
Dentista Verônica Benica é mãe de dois filhos pequenos e a família toda foi vacinar hoje. Como os filhos são alérgicos, ela prefere vaciná-los antes mesmo da chegada do frio. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina pode reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e em até 75% a mortalidade por complicações da gripe.
Prefiro quando começa a campanha mesmo, eu já dou, porque ele é muito alérgico e ela, então que aí já previne, já não pega aquele frio todo, o tempo já tá melhor, então começou ontem, hoje eu já venho. Se a prefeitura, né, se o SUS oferece, eu acho que é porque já tem um estudo que a população precisa mesmo, né?
O faxineiro Geraldo Barbosa, de 80 anos, disse que chega a campanha e ele se vacina para não precisar ficar de cama.
Ele não aguenta levantar, não aguenta comer, nada. E aí só fica nesta, né?
Por isso tem que vacinar.
Por isso tem que tomar vacina. Aproveita, gente, e toma vacina.
A vacina disponível no SUS protege contra 3 subtipos de vírus. O H1N1, o H3N2 e o influenza B. Esse ano, a maioria dos casos de gripe foram causados pelo vírus H3N2. Isso mostra uma mudança do perfil da doença, que até então era de predomínio de H1N1. Por isso a importância da vacinação, que possui eficácia de até 90%. Quem está acamado e por isso não pode sair de casa, não precisa se preocupar. A prefeitura realizará atendimento domiciliar. É só fazer o cadastro pelo site pbh.gov.br. Já os professores serão vacinados nas escolas nos dias 2 e 3 de maio. Só quem tem alergia severa a ovo que a vacina é contraindicada. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 26 de maio.
De olho na cidade.
O comércio de BH poderá funcionar normalmente no próximo feriado de Tiradentes, dia 21, sexta-feira. A informação é da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, e segue a Convenção Coletiva dos Comerciários. Os funcionários terão jornada de hora extra no dia, com acréscimo de 100% no salário, gratificação de R$ 40,00 a título de alimentação, uma folga compensatória para o feriado trabalhado e recebimento de vale-transporte. Uma hora e 5 minutos, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Vanessa Bugri, Leonardo Crisóstomo e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.